São 9 horas e 58 minutos, 9h58. Você que está ligado conosco na Rádio Manchester, você que está com a gente no canal da TV Câmara no YouTube, nós tivemos uma queda de energia elétrica aqui na sede da Câmara Municipal. Durante esses minutos, ficamos fora do ar.
Bom dia a todos.
De volta, o presidente Domingos Paulo está fazendo
a verificação de cópia para a gente poder abrir a sessão.
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes que nos escutam pela Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem pelo canal do YouTube, vereador Américo, vereador Lirosa, vereador Delcimar, vereadora Celiane, vereador Marcos Carvalho, vereador André, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador Lizê, vereador João Feitosa, vereador Jean Carlos, vereadora Cleide, vereador Frederico Godoy, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Domingos de Paula. Quórum suficiente, presente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, eu aberto a sessão e solicito o vereador professor Marcos que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Bendito é aquele que vem vindo em nome do Senhor. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. É melhor buscar refúgio no Senhor do que pôr no ser humano a esperança. É melhor buscar refúgio no Senhor do que contar com os poderosos do mundo. Abri-me vós, abri-me as portas da justiça. Quero entrar para dar graças ao Senhor. Sim, esta é a porta do Senhor, porque ela só os justos entrarão. Dou-vos graças ao Senhor, porque me ouvistes e vos tornastes para mim o Salvador. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendita seja, em nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor nos bendizemos. Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. Salmo 117.
Obrigado, vereador João Marcos. Abro um pequeno expediente, solicitando o nosso primeiro secretário, Carlos Pedro Cacheta, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondência aos projetos e requerimentos para poder ser enviado à diretoria legislativa da casa.
Bom dia, senhor presidente. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sessão ordinária. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 5 dias do mês de dezembro de 2023, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cabo Fred Caixeta, Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lara e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de decreto legislativo nº 269 de 2003, de autoria do vereador professor Marcos, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor Paulo Roberto Ribeiro Coutinho e determina outras providências. Projeto de lei ordinária nº 270 de 2003, de autoria do vereador Luzimar Silva, que declara de utilidade pública a Associação do Centro de Recuperação e Amparo dos Pescadores de Almas, CRAPA, e da outras providências. Usaram a palavra Policial Federal Suender, Luzimar Silva, professor Marte e João da Luz. Grande expediente, não houve escrito para o uso da palavra. Ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo nº 257 de 2003, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina à senhora Gabriela Vitorino de Souza e da outras providências, aprovado por 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo nº 215 de 2003, de autoria do vereador Jackson Charles, que dispõe sobre a cassação de homenagens e honrarias concedidas pela Câmara Municipal de Anápolis as pessoas que tenham sofrido condenação por infração penal, transitada em julgado e determina outras providências. Aprovado por maioria dos presentes, com 18 votos favoráveis e uma abstenção. Em primeira votação, projeto de lei ordinária nº 260 de 2003, de autoria do vereador professor Marcos, que dispõe sobre o título de utilidade pública municipal à Associação Goiana dos Amigos Peregrinos do Caminho de Santiago de Compostela, aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada e votada emenda ao projeto original. Projeto de lei complementar nº 267 de 2003, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a estrutura organizacional e administrativa e o regulamento do pessoal do Poder Legislativo Municipal de Anápolis e da outras providências. Aprovado por maioria dos presentes, com 3 votos em contrário. Projeto de lei ordinária nº 268 de 2003, de autoria da mesa diretora, que altera o artigo 1º da lei nº 4.259, de 15 de fevereiro de 2023, para conceder majoração ao auxílio alimentação dos servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinária nº 171 de 2003, de autoria do prefeito, que institui no calendário oficial de eventos do município de Anápolis o dia do cooperativismo e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária nº 244 de 2003, de autoria do vereador Jackson Charles, que regulamenta o plantio de árvores de médio e grande porte sob a rede de energia elétrica no município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária nº 259 de 2003, de autoria do vereador Domingos Paulo de Souza, que denomina Luzia Silva Dias de Freitas, nome da praça localizada entre a Rua Palmares com a Avenida Palmeira, quadra 8, lote 2, no bairro Vila Sul, e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Usou a palavra pela ordem, Jackson Charles. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. Comunicações. Não houve escrito para o uso da palavra. Sem mais nada se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 6 de dezembro, em horário regimental. Correspondências. O gabinete do vereador Hélio Araújo justifica sua ausência na sessão ordinária do dia 6 de dezembro, por motivo de agenda externa em Brasília. Projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária nº 271 de 2003, de autoria do vereador Domingos Paula, que dá-se o nome Edenval Ramos Caiado, a ponte estaiada localizada na Avenida Nacional, no bairro Polo Centro, que fará a ligação da Avenida Brasil, no bairro Polo Centro, à Avenida Pedro Ludovico, no bairro Morumbi. Projeto de decreto legislativo número 272 de 2023, de autoria do vereador Américo Ferreira, que concede o título de cidadania napolina ao senhor Maurício Campos da Silva e dá outras providências. Sem mais projetos a serem encaminhados às comissões, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Café de Cacheta. Eu abro um pequeno expediente, como a gente reiniciou a sessão, não deu para descrever. As quatro vagas do pequeno expediente está aberta. Quem se habilita no pequeno expediente? Não há escrito no pequeno expediente. Eu vou encerrar o pequeno expediente e vou abrir espaço para o grande expediente. Não havendo escrito no grande expediente, eu vou me habilitar a usar o grande expediente, então.
Agora 10h07, o presidente Domingos Paula, único inscrito, pelo menos até agora, no grande expediente.
Bom dia a todos. Você que gosta de acompanhar a sessão aqui na Câmara Municipal, eu quero iniciar a minha fala pedindo desculpa a você, que a nossa sessão começou atrasada um pouquinho por uma queda de energia aqui no Poder Legislativo. Justificar aqui a ausência da vereadora Thaís, que ela está ali no gabinete da presidência, recebendo os vereadores da cidade de Cesarina, recebendo o Rogério, o Peterson, a vereadora Núbia e o Marcos, assessor da prefeitura. Esse intercâmbio que o Poder Legislativo faz com as outras câmaras, que a gente visita, a gente recebe visita aqui. Então, a vereadora Thaís está fazendo essa reunião junto com esses vereadores e na sala da presidência. Eu ocupo o grande expediente aqui hoje para poder repercutir uma lei que foi aprovada ali na Câmara dos Deputados e uma lei que, primeiramente, ela foi aprovada aqui no Poder Legislativo Anapolino. Uma parceria que executivo, legislativo e judiciário tem. E essa parceria foi construída através da doutora Aline. Doutora Aline, que era juíza diretora do fórum aqui do nosso município, ela trouxe um projeto para poder ser discutido com os vereadores, aonde que esteve no gabinete dela, enquanto ela estava como diretora do fórum, o presidente, ex-presidente da casa, Leandro Ribeiro, e o vice-presidente Domingos Paula de Souza. O vereador Andréia nos ajudou muito nessa discussão, da gente fazer a linguagem simplificada. E aí, logo em seguida que eu assumi a presidência da Câmara, a gente trouxe esse projeto para a casa e essa casa aprovou esse projeto de linguagem simplificada aqui. E hoje de manhã eu recebi um áudio da doutora Aline, onde que a Câmara dos Deputados também aprovou esse projeto de linguagem simplificada, aonde que município até 50 mil habitantes vai poder adotar a linguagem. Isso mostra o compromisso de uma cidadã, de uma mulher que tem uma luta incansável realmente para ajudar as pessoas aonde que todos possam, vereador André, ter um entendimento da linguagem jurídica. E aí eu quero aqui cumprimentar a doutora Aline por ter trazido esse projeto na nossa cidade. E assim, quando ela me mandou o áudio, eu fiquei muito feliz, confesso, fiquei muito orgulhoso de ver o Poder Legislativo Anapolina avançando, e avançando muito em todo sentido, e a gente teve o privilégio de, mais uma vez, sair na frente no nosso país, no Brasil, com a lei tão importante que foi aprovada aqui na Câmara Municipal, com essa parceria com o Poder Judiciário, através da pessoa da doutora Aline, que hoje essa lei foi aprovada a nível também nacional. Então, muito feliz. Agora, um segundo ponto que eu queria ver. Ontem a gente votou um projeto aqui na Câmara de aumento do auxílio do servidor dessa casa, aonde que o servidor hoje ele tem R$ 300 de alimentação e a gente aumentou mais 150. E aí, o pessoal tenta colocar fake news. Pô, um veículo de grande alcance, acompanha o dia a dia do Poder Legislativo, tem acesso ao portal da transparência e mesmo assim insiste em fazer fake news em relação à Câmara Municipal. Você é grande demais para poder fazer isso, você tem muitas pessoas que te acompanham. Será que você não percebe que fica feio o veículo de comunicação que você tem trazer fake news em cima de fake news do Poder Legislativo? Não, perde a credibilidade. Inclusive, hoje eu encontrei com o servidor da casa aqui perguntando se o portal que aumentou R$ 50 a mais que o servidor recebe, se ele vai pagar do bolso dele o servidor, porque na realidade o servidor da casa está aqui, até a Riete até que me perguntou, está rindo aqui, o vale alimentação da RET ou de qualquer outro servidor, menos de vereador, é de R$ 300 mensais. Aí o Portal 6, através do senhor Pedro, coloca lá que é de 350. Os outros 50 é do bolso do senhor, que o senhor vai pagar? Porque já tem um ano que o servidor recebe. E cadê esses outros 50 que o senhor? Porque o projeto que foi aprovado nessa casa é de R$ 300.
Qual parte?
Aí agora nós aprovamos outro projeto que a partir de janeiro vai passar para 450. Aí o cara faz uma matéria lá e coloca que é R$ 500. Da onde que o senhor tirou esse outro R$ 50? O senhor está todo dia aqui. O senhor acompanha o portal da transparência. Será que você não tem competência para poder fazer uma matéria, não? A matéria é sua, tem que ser matéria fake news. Aí é brincadeira. Eu quero dizer às pessoas que estão acompanhando essa fala do vereador Domingos Paula de Souza, que é presidente do Poder Legislativo aqui da casa, eu não tenho nenhuma dificuldade de passar nenhum projeto aqui dentro da Câmara, desde que seja legal, dentro da lei. É para aumentar a carga, é para aumentar valor para o servidor efetivo, servidor comissionado. Eu estou aberto para poder fazer a discussão e ajudar o servidor da casa. Até quando, Portal 6, através do Pedro, você vai ficar com mentira contra a Câmara Municipal? Aí, a Câmara não está criando sem cargo. E ele mente lá que a Câmara está criando sem cargo. Aonde que o senhor aprendeu a fazer matemática? Matemática é bem simples. 1 + 1 = 2. 2 + 2 = 4. Então, 300 + 150 = 450, irmão. Aonde você arrumou R$500? Aonde você arrumou sem cargo para você colocar na matéria? Não existe. Faz a coisa certa. Larga de fazer fake news, irmão. Pô, um portal grande, grandes acessos, com mentira, com fake news sobre a Câmara Municipal. Faz a matéria correta. Pode falar mal do presidente, pode falar mal do vereador, pode falar mal de quem votou, mas faz a matéria falando a verdade. Eu quero que você dê uma parte. Quem pediu uma parte? Vereador Cabo Fred Cacheta.
Obrigado, vereador Domingos. Primeiramente, quero te cumprimentar e parabenizar por esse projeto, né? Realmente um projeto de valorização. Desde o primeiro dia de sua presidência, o senhor tem valorizado o servidor efetivo e comissionado. E dizer a esses portais realmente que vivem desse sensacionalismo, dessas fake news, para que realmente está feio. O servidor efetivo e comissionado até merecia 500 mesmo, mas eles não sabem nem ler o projeto. Eu acredito que nem tiveram a capacidade intelectual de ler o projeto e saber que era R$150, que 300 + 150 = 450. E ainda disseram alguns portais ainda que vereador também recebe esse auxílio alimentação. Outra fake news, vereador não recebe. Então, realmente, está muito ruim esses alguns portais aí que trabalham com fake news, com mentira, para poder tentar trazer likes, trazer seguidores de uma coisa que realmente não é infundada e mentira. Então, realmente, é vergonhoso para esses portais trazer uma matéria com sensacionalismo só para ganhar curtidas e likes. Muito obrigado.
E aí, eu quero aqui me dirigir ao Portal 6, na pessoa do Danilo, que nem está aqui, ou se voltou e está na Argentina. Eu, quando ganhei a presidência da casa, eu fiz uma conversa com o Danilo. Nossa, o Danilo, ele me deu tantos conselhos bacana. Hoje o Poder Legislativo, ele chega em muitos locais através de portal, que a gente conseguiu, através de um edital, chamar e assinou, conselho do próprio Danilo do Portal 6, que tem uma visão diferenciada. E aqui, eu como presidente do Poder Legislativo, estou aberto a escutar tudo aquilo que for de bom para a cidade, para poder estar levando informação correta à população. Vereador Suendo, eu quero fazer. E outra, as pessoas que trabalham na imprensa podem falar o que quiser, desde que seja verdade. Olha só para você ver, o auxílio alimentação era de R$300, agora mais 150, 450. Os cargos que foi criado na Câmara aqui, foi 89 cargos. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar a verdade. Agora, parceiro da mentira, você vai ter que fazer uma retratação aí. Se você quiser fazer por conta própria, excelente. Agora, se você não quiser fazer por conta própria, nós vamos entrar na justiça. Aí você vai ter que fazer através de uma liminar da justiça. Se você quiser fazer hoje, beleza? Se não quiser fazer hoje, amanhã eu vou pedir ao procurador dessa casa para poder entrar na justiça para que você possa fazer uma matéria correta sobre o Poder Legislativo. O Poder Legislativo criou 89 cargos e o vale alimentação da Câmara é R$300 e vai passar para 450. Tudo que for verdade, pode descer a lenha no presidente, no vereador Dominguinho. Não tem problema nenhum. Agora, fake news, você, infelizmente, tem que fazer uma retratação aí, ou senão a justiça vai te obrigar a fazer a retratação. Devolvo a palavra ao presidente em exercício, o vereador Cabo Fred Cacheta, e digo aos vereadores que ainda há espaço no grande expediente. Se porventura alguém quiser se habilitar, pode...
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Já peço que assuma a cadeira da presidência. E já convido o segundo orador do grande expediente, que usará a tribuna por 10 minutos, vereador Reamilton Espíndola.
São 10h18, agora o vereador Reamilton Espíndola, do Republicano, usa a tribuna. E vamos ouvir o vereador Reamilton.
Bom dia, senhores e senhores. Cumprimentar aqui o vereador Domingos de Paula, presidente dessa casa, cumprimentando a todos. cumprimentar aqui também o vereador João Feitosa, cumprimentando a todos os novos vereadores. Fazer menção aqui no nome do Marcos Vieira, cumprimentando a todos da comunicação, você que nos acompanha pela TV Câmara no YouTube ou através da Rádio Manchester e redes sociais. Bom, o que me traz nessa manhã na tribuna é falar de uma audiência pública que tivemos no dia 4 de dezembro, nessa Casa de Lei, trazendo referência ao Dia Internacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Fizemos aqui um convite aberto a toda a sociedade, em especial aos nobres pares dessa Casa de Lei, para que pudesse conosco contribuir para aglutinar a legislação do nosso município sobre a luta da pessoa com deficiência. E nessa audiência nós tivemos a presença da Juliana Morim, representando a Secretaria de Educação, representando nosso secretário Alex Martins, onde com propostas construtivas pôde falar também da atuação da Secretaria como os profissionais de apoio. Em Anápolis, nós temos os profissionais de apoio, que há uma sempre discussão, sempre aos inícios de todo ano letivo, para que não falte esse profissional. Infelizmente, por conta da revogação do decreto 10.502, alguns estados tiveram algumas normativas que ampliou o cuidado de um profissional dentro da sala de aula que pudesse atender até 6 pessoas com deficiência. Isso aí nós incluímos ao autista, ao cadeirante, aquele que há necessidade de suporte educacional especializado dentro da sala de aula. E a Juliana Amorim pôde falar do compromisso da Secretaria de Educação quanto a esse viés dessa pasta, em especial dessa diretoria. E ela, além disso, falou também da visita à Clínica Escola do Autista, no Rio de Janeiro, junto à correlatora da Lei Federal, que é a Lei 12.764, a Berenice Piana, e ali, né, a equipe da Secretaria de Educação foi até Itaboraí, Rio de Janeiro, para conhecer a Clínica Escola. E, conversando lá sobre o empenho e sobre o trabalho, Berenice Piana relatou o meu nome, o nome da minha esposa, nessa luta de mais de 15 anos em prol da comunidade autista napolina e em prol também da implantação da Clínica Escola do Autista. Juliana Morim fez essa referência, trazendo aqui essa fala de Berenice Piana a respeito dessa luta longínqua há mais de uma década em prol da comunidade autista anapolina. Também tivemos a presença da minha digníssima esposa, Janaína Taíde, no qual também, por um período, esteve na Associação de Pais e Amigos Autistas e hoje representa o Fim de Poder, que é o fórum do Ministério do Trabalho, aonde traz destaques da empregabilidade da pessoa com deficiência no nosso município e em todo o contexto do nosso estado, sendo o primeiro fórum a ser desenvolvido, representando aí a nossa presidente, da senhora Elizabeth, aonde destaca esse trabalho voltado para a pessoa com deficiência no estado de Goiás. Tivemos também a representação do Dr. Marçal, representando as indústrias farmacêuticas do estado de Goiás, onde ele destaca um trabalho muito importante que traz amparo às famílias com deficiência, que é, com diagnóstico, essa pessoa né, que tem na família alguém, ela poderá receber até um salário para dar suporte. Então, né, os profissionais da indústria farmacêutica têm esse suporte, que foi um trabalho voltado do nosso amigo doutor Marçal, que tem feito, né, tem replicado aí as condições de vida para essas pessoas que têm algum tipo de deficiência dentro da sua família. Também esteve presente o doutor Rodrigo Carvalho, que representa a saúde mental do nosso município. E pôde destacar aqui também o empenho e as matrizes do nosso município voltado a esse olhar. Doutora Miriam, também representando a APAE e o FIT Poder. Juliana Francis, representando o Conselho Municipal de Direito da Pessoa com Deficiência. Jacob, representando a CMTT. E Alice, representando ao SEMAD. E outras pessoas que estiveram presentes. Então, no dia 3 é o Dia Internacional da Luta da Pessoa com Deficiência. E nós colocamos uma caixa de sugestão, né, para que as pessoas que pudessem participar colocassem ali a sua demanda, né, trazendo aí ideia para que pudéssemos contribuir com a legislação da pessoa com deficiência no nosso município. Tivemos aqui diversas ideias, né, diversos projetos voltados, né, uns poderão ser aproveitados para formar uma PLO voltado ao contexto e ao segmento, e outros não, serão uma indicação. Por exemplo, aqui, né, existe aqui, sugiro que a prefeitura proporcione uma avaliação neuropsicológica. Sabemos que é alto custo e que a grande maioria dos pais não tem condições de pagar o mesmo e está sendo cobrado pelos médicos. Então, vamos fazer uma indicação para a Secretaria de Saúde para fazer uma análise e um estudo sobre essa proposta. Existe aqui também uma outra sugestão dizendo dividir com as faixas as calçadas para espaços dos comerciantes e pedestres, deficientes e outras pessoas. Existe também aqui, quero perguntar sobre o SEMAD e a APAE, qual que é a medida sobre as rendas per capita das famílias que utilizam o serviço do mesmo. Então, aqui está falando sobre uma triagem, para ver se a pessoa há uma condição, né, de poder estar participando, ou se ela tem uma condição maior dela não estar impedindo aquele que não tem condição de poder participar dos atendimentos, né, da APAE ou do SEMAD. Existe aqui uma proposta até do doutor Marçal sobre a desoneração dos impostos aos profissionais quando atua pela pessoa com deficiência. Existe outra aqui, medicamentos para pessoa com deficiência. Enfim, existem várias propostas aqui que nós vamos fazer aqui uma análise e buscar aqui um entendimento. Outro aqui muito importante é o atendimento psicossocial nos quatro cantos da cidade, trazendo aí, né, uma proposta que vai aqui trazer a macros regionais, noroeste, sudoeste, norte, sul, leste, oeste, para que essa pessoa que não tem condição de ir até aos CAPS, ela poderá ter o atendimento ali na sua regional. Existe uma outra aqui também, que é falar dos coletivos, né, com acessibilidade para a pessoa com deficiência e também coletivo para os autistas irem aos atendimentos. Nós sabemos que isso não é prerrogativa do vereador nesse contexto de fazer essa proposta, mas nós podemos fazer uma indicação para que, ao entendimento do executivo, possamos aglutinar essas forças e somar para que haja uma melhoria de qualidade de vida para as pessoas com deficiência no nosso município. BGE fez o levantamento e no censo aprova agora quase 30% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Então, é importante salutar essas evoluções dentro do nosso município. Aproveitando, vendo aqui o vereador Luzimar, eu quero aqui agradecer pela sua deferência. Ontem, toda aquela sobrecarga me acarretou uma crise de ansiedade, tive que ir para o psiquiatra, mas aqui agradecer ao senhor e também ao presidente dessa casa, e agradecer àqueles que têm visto o nosso trabalho e entendido o processo, junto, somando com todos os nobres pares, buscando aí o que de fato viemos representar e o que de fato foi nos proporcionado na urna. Então, muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Hamilton. Na sequência, o vereador Osmar Silva. Usar o grande expediente por até 5 minutos.
Agora 10h28, vereador Osmar Silva, do PNN.
Obrigado, senhor presidente. Domingos de Paula, em nome do José Fernandes, cumprimento todos os novos edis aí na galeria, cumprimentar amigo, parceiro, Adonias, é um vereador sem mandato, qual trabalha muito ali para a sua região, tem grandes feitos, às vezes até mais do que alguns parlamentar com mandato. Parabéns, Adonias, pelo trabalho, a insistência, as conquistas, passou a campanha, foi candidato, não conseguiu o objetivo, mas não abaixou a cabeça. Continuou lutando e defendendo aquela região tão abençoada ali do Alvorada, Santo Antônio, toda aquela região. Deixo aqui em nome do Adonias, cumprimento todos aí, ouvintes da Rádio Manchester. Cumprimento todos aqui na galeria nessa manhã de hoje. Uma parte, senhor Feitosa.
Obrigado, novo vereador. Serei também breve. Vossa Excelência, aproveitando que eu não me inscrevi, também dar boas-vindas e parabenizar o Adonias, como Vossa Excelência bem disse. O Adonias tem feito um grande trabalho ali na região do Santo Antônio. E hoje também ele está dentro do Conselho Municipal dos Direitos da pessoa idosa. Então, uma pessoa que tem um reconhecimento e que tem um trabalho prestado à nossa cidade, com certeza vai fazer muito mais ainda no Conselho do Idoso. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Coisa boa, obrigado, João Feitosa. O Adonias, que é presidente da Associação do Plano Melhoramento da cidade de Anápolis, e fiquei muito feliz quando vi um áudio do João de Almeida e João Capela falando que os dois conselhos tinham voltado aí. A aproximação que ganha com isso é a população, que ganha com isso é o povo anapolino. Né? Ninguém consegue caminhar sozinho, temos que caminhar com parcerias. A indiferença fica do lado, quando é para abençoar as pessoas menos favorecidas. Então, parabéns ao João de Almeida, parabéns ao Adonias por ter entrado nesse consenso. Isso é muito bom para a cidade de Anápolis. Mas o que quero trazer nesta manhã de hoje aqui, senhor presidente, falar do nosso terceiro pingão beneficente, que acontece domingo, dia 10. Quero aproveitar essa última sessão dessa semana para convidar aqui os nobres colegas, convidar os ouvintes da Rádio Manchester, convidar a cidade de Anápolis, qual já virou tradição ali no bairro Calistópolis, terceiro ano consecutivo, esse bingo é feito uma vez por ano ali no bairro Calistópolis, aonde começamos arrecadando 288 cestas, 324 cestas, e esse ano queremos passar das 400 cestas básicas para dar um Natal melhor para as famílias. É o terceiro bingão onde eu e a Lorena abrem mão aí de um certo valor e a gente coloca como premiação. O intuito é arrecadar alimentos. Esses alimentos é montado de cesta básica e com essa cesta a gente consegue dar um Natal melhor e de rosa para algumas famílias da cidade de Anápolis. Então, a gente fica feliz. Então, domingo, né, às 14h, ali na Rua do Lazer, que é a Rua Uruaçu do bairro Calistópolis, onde tudo acontece, em frente ao Leni Lopes, estaremos ali fazendo o nosso bingo beneficente. R$4.000 é a premiação. R$4.000, teremos uma rodada de R$1.000, outra de R$1.000 e uma de R$2.000 um final de semana em Caldas Novas. Tudo isso por apenas 2 quilos de alimentos. Né? Temos aí os pontos de trocas, ou pode procurar a gente através das redes sociais, ou está indo até mesmo no nosso gabinete e pegando todas as orientações. E aqui quero falar dos pontos de troca ali, parceiro do Calistópolis, Mercearia Bezerra, temos ali o Mercadinho Ribeiro e temos também o Hortifruti Ribeiro. No Vivian Park, Mercearia Martins, temos também Comercial Verdão, Panificadora MM, e lá na Vila São Vicente, na Igrejinha, Sacolão tem de tudo, também é um ponto de troca. E no Recanto do Sol, onde é a nossa segunda casa, temos ali o Supermercado Costa, que é parceiro, aonde também é ponto de troca. Então, nos ajude a ajudar centenas de famílias, levando, às vezes, um Natal melhor, através dessa cesta básica. né, esse bingo beneficente. É uma tarde festiva, onde vão ter vários shows artísticos ali, cantores como Flávio Fernando, que cantou no Arraiana, vai estar ali abrilhantando essa tarde, domingo. Então, espero todos vocês para participar do nosso terceiro Bingão Beneficente, domingo, dia 10, às 14 horas, no bairro Calistópolis. Espero por todos vocês. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Osmar. Antes de passar o próximo vereador, vou passar a palavra ao vereador Izer.
Senhor presidente, obrigado pela concessão. É só esclarecer que eu tenho que sair agora de forma urgente. É um velório, um enterro de uma amiga muito próxima. Não posso me ausentar. Mas quero deixar aqui minhas considerações. Observando a pauta, sou favorável a todos os projetos que estão na pauta do dia de hoje, inclusive o da mesa diretora. Obrigado e bom dia a todos.
Obrigado, vereador Vizier, pré-candidato a prefeito pelo PSP. E convido aí o próximo orador, vereador Delcimar Fortunato, para usar o grande expediente por até 10 minutos.
Agora são 10h35. O vereador Delcimar Fortunato é do Avante. Ele usa agora a tribuna da Câmara Municipal. Vamos ouvir o vereador.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres pares, bom dia você que nos ouve aí pela Rádio Manchester 93,3, bom dia você que nos vê aí pelo canal do YouTube. Quero cumprimentar todos os pares aqui, na pessoa da minha amiga, minha irmã, elegantíssima, Cleide Ládio. Sempre, Cleide, você terá eu como amigo, pode ter certeza, aqui não muda. Aqui é firme. Senhor presidente, o que me traz nessa tribuna, nesta manhã, mais uma vez, é cobrar da empresa Urban um trabalho, um serviço de qualidade. Novamente, Suender Silva, essa empresa Urban tem nos decepcionado. Tem 3 dias que eu venho recebendo ligações de usuários falando que os ônibus estão passando nas linhas atrasados, que o ônibus está com os pneus careca, a campainha dos ônibus não está funcionando, tem motorista que está passando direto, o usuário, ele para uns 3 pontos depois para descer, para voltar para a casa dele. Então, a tristeza é tamanha, Eli Rosa, com essa empresa. A decepção é tamanha. E a gente não vê, né, da parte do poder público, a fiscalização efetiva, né, tomar uma decisão, multar essa empresa. Você não vê, não está funcionando. Os mais de 90 mil usuários do transporte coletivo estão sofrendo. Agora começou o período chuvoso. Aí pneu careca, né, o risco de acidente é muito grande. E eu queria pedir aí o poder público, a RM, que fiscalize essa empresa, que multe essa empresa. Você pode ver que está frio, né, não tem uma fiscalização firme. Como que nós vamos fazer, Marcos Carvalho, com esta empresa? Tem que tomar uma decisão. Essa empresa tem que fazer investimento. Ela só pega o dinheiro aqui dos usuários e nada faz. A gente sabe que o patrimônio dos empresários, dos donos dessa empresa, é gigante. Mas eles não estão preocupados com os usuários, não. As pessoas que levantam 4 horas da manhã para pegar ônibus 5 horas. Ônibus superlotado indo para o Daia, indo para o Recanto do Sol, indo para o Filósofo, mulheres grávidas dentro dos ônibus, andando em pé, porque não tem, né, uma fiscalização para que elas possam andar sentadas. Não tem um cuidado, um zelo para o nosso povo. E eu tenho cobrado aqui, tem 3 anos que eu tenho cobrado aqui, falado em alto bom som nesta casa. Eu tenho ido ao terminal. Eu quero pedir ao Ministério Público que intervenha junte essa empresa, para que force essa empresa a fazer investimento. Essa empresa nunca comprou um ônibus, o Jackson Charles. Nunca fez aquisição de um ônibus. Ônibus velho, caindo aos pedaços. É inadmissível ver os nossos irmãos andar de ônibus velhos. Eu andei de ônibus muitos anos, é muito sofrido, é difícil. Debaixo de chuva agora, ter que ficar em ponto de ônibus e entrar em ônibus lotado, ônibus velho. Os elevadores dos ônibus não funcionam. Os cadeirantes estão sofrendo. Tem pessoas que estão precisando de pedir carona ao vizinho, pedir carona, né? Outros colegas de trabalho, para chegar no serviço na hora certa. Como que faz? Eu quero saber, Cabo Frete Cacheta, como que vai ficar? A prefeitura tem que fiscalizar, a RM tem que ir para cima dessa turma da Urban. Essa empresa Urban é um lixo. Não podemos aceitar os 23 vereadores desta casa. Não podemos aceitar essa situação. O nosso povo está à deriva. E eles pagam por isso, não é de graça não. Eles pagam a passagem. E essa empresa, de vez em quando, fala em aumentar a tarifa. Edmilson, serve bem. Você que é guerreiro, você que trabalha aí, Edmilson, dioturnamente, com os menos favorecidos também, você sabe a reclamação, você sabe o tanto que o povo está sofrendo. E eu conclamo aqui o poder público, pelo amor de Deus, socorre os usuários do transporte coletivo. Tira essa empresa que está deixando a desejar. Ônibus quebrando no meio da rua, Suender Silva. Quebrando, os ônibus, o banco quebra no meio da rua. O povo está indo trabalhar, está indo para o médico, está indo levar a menina na escola, o ônibus quebra. Até que chega outro para substituir, já era, passou tudo da hora. Você sabe, até uma consulta, o Zé Fernando é médico, tem uma consulta particular, ela tem horário, chegou lá depois do horário, não tem jeito, tem que remarcar. Imagina quem tem uma consulta pelo SUS, que demora um ano para agendar. Um exame, vavá. Vocês da imprensa, nos ajuda a colocar essa empresa nos trilhos, para ver se ela entra nos trilhos. Como o Domingos Paula falou, esses portais, o Portal 6, esses portais aí, em vez de ficar falando de vereador, esquece, vereador. Vamos pegar no pé dessa empresa inoperante.
Vereador, uma parte poder ajudar no discurso.
Uma parte, meu nome, presidente.
Eu sei da deficiência que a Urban tem na cidade de Anápolis e tem aqui alguns vereadores da base aí fazendo uma discussão com o prefeito Roberto, com o executivo, para já começou um estudo onde que o executivo possa subsidiar todo o transporte público anapolino. O transporte público anapolino poder ser um transporte público de graça. Porque hoje, vereador, qualquer empresa que entrar aí, ela não dá conta de manter o sistema. Porque hoje quase todo mundo anda de Uber, né? Então a empresa, o ônibus anda muito vazio. Então já está fazendo um estudo com o município para poder bancar o transporte público na cidade de Anápolis. Eu acho que isso aí, no futuro, as grandes cidades vai ser tudo dessa forma. Eu não sei se eu sabia dessa informação, mas já está um estudo bem avançado nesse sentido. Tá?
Tudo bem, meu presidente. Esse estudo é para 2070, porque não estou vendo nada, nem uma movimentação de sentido, meu presidente. Eu agradeço a Vossa Excelência, né, por contribuir com a nossa fala, mas a gente não está vendo nenhuma movimentação, senhor presidente. Agora, nós não podemos ficar calado diante de uma situação tão gravíssima. O povo todo dia me enviando mensagem. Esses três dias aumentou. Essa chuva forte que deu aí, teve o bairro aí com o ônibus, nem passou, nem chegou lá. Com desculpa que não sei o quê, que a rua lá está alagada, que não sei o quê. Mentira, essa irmã é mentirosa, entendeu? Senhor presidente, eu quero também parabenizar a Vossa Excelência pela fala de Vossa Excelência nessa manhã, né? Eu quero dizer ao senhor que o senhor está de parabéns. Eu concordo com o senhor, engenheiro Número Grau, né? Acho que esses blogs, né? Esses portais, eles têm que ter um zelo maior nas informações, buscar as informações, né, na fonte, para que não cometa erros, né? Para não ficar expondo os vereadores. Nós estamos aqui, nós sabemos que nós somos figuras públicas. Nós não estamos preocupados com a informação. A informação, se ela seja uma informação correta, pode jogar lá. Eu também não tenho dificuldade nenhuma. Acho que é o trabalho deles. Mas fazer fake news, como o senhor disse, eu mesmo fui vítima esses 3 anos de muito fake news. Mas eu não olhei para essas pessoas, eu não dei moral, porque é o seguinte, o meu negócio, o meu foco é trabalhar. Quem me conhece sabe como é que eu trabalho, da minha seriedade, da minha responsabilidade com o meu mandato e com, né, com a população anapolina. Então, não preocupo com essas informações aí, né, esses fake news, não. Mas o senhor está corretíssimo, eu estou com o senhor, pode contar comigo. E outra coisa, como o senhor disse, quando o senhor quis ser presidente, o que for dentro da legalidade, eu vou fazer. E o senhor tem feito. Esse um ano de mandato, o senhor está de parabéns, o senhor tem feito tudo dentro da legalidade. E tudo que for dentro da legalidade, que o senhor colocar aqui, né, o senhor pautar, eu estou junto com o senhor. Obrigado, devolvo a palavra, Deus abençoe, uma boa semana, tamo junto.
Obrigado, vereador Deusmar. Eu não sei se vai ser em relação à fala do senhor, se vai ser 2070. Eu sei que tem uma equipe fazendo um estudo aqui no município para poder tentar subsidiar o transporte público anapolino. Eu espero que seja o mais rápido possível, porque a população da nossa cidade precisa. Estamos criando alternativa para que o trabalhador possa trabalhar mais perto da sua casa. Prova disso é o Politec, o novo complexo industrial que vai ser criado na cidade de Anápolis, que quem mora na Grande Jaiara, ele vai ter uma opção a mais de estar trabalhando ali naquela região, em vez de se deslocar até o DAE. Então, a Câmara Municipal está aprovando o projeto, o Executivo está fazendo um estudo na cidade para a gente ter mobilidade melhor. E eu espero que muito em breve aí, com o estudo que está fazendo, até mesmo do avanço do plano diretor, que aquela região do DAIA possa ter ali locais populares onde que possa ter residência. Porque aí muitas pessoas que trabalham no DAIA possam morar ali em volta do próprio DAIA. Ainda no grande expediente, vereadora Cleide Lali.
Agora são 10h46. A vereadora Cleide Hilário, que é a terceira secretária da mesa, usa a tribuna no grande expediente. Ela é do Republicanos.
Bom dia a todos os presentes. Quero aqui cumprimentar a mesa em nome do vereador Domingos Paula, presidente desta casa. Cumprimento também os demais vereadores em nome da vereadora Andréia Rezende, Celiane da SOS. Cumprimento a imprensa em nome do Marcos. E também a todos os ouvintes que nos ouvem aí pela Rádio Manchester e aqueles que nos acompanham pelo YouTube. Senhor presidente, o que me traz aqui nesta tribuna esta manhã é falar sobre os 16 dias de ativismo contra a violência à mulher. Mas o que nos chama a atenção é que desde o dia 25 de novembro existem várias ações que ocorrem, vereador Suender, por todo, não só no Brasil, mas em todo o mundo, que se trabalha a não violência contra a mulher, que trabalha pelo fim da violência pela mulher, contra a mulher. Mas, infelizmente, nesses últimos dias, nós temos visto e acompanhado diversos casos de violência contra a mulher. Mulheres que estão sendo sequestradas, caçadas como se fossem bichos pela rua. Eu acabei de ver uma cena aqui na internet, onde a mulher foi pega à força, jogada dentro de um carro e, com certeza, ali ela será violentada sexualmente. Muitas vezes ela irá apanhar, sofrerá violência física e muitas vezes chega-se à morte. Mulheres constantemente que são estupradas, espancadas, violentadas e mortas. Mas, infelizmente, também nós temos visto as mulheres que são casadas e que pela sociedade a gente olha e tem uma vida de sonhos, que às vezes são mulheres tidas como empoderadas, porém, infelizmente, sofrem violência doméstica dentro dos seus lares. Nós vimos casos recentes de apresentadora de TV, da Ana Hickman, que veio sofrendo por violência doméstica por um longo tempo. E a pior violência que a Ana Hickman sofreu foi a violência psicológica e violência patrimonial.
Tivemos também a cantora Nayara Azevedo. Mas quantas Ana Hickmans nós temos na nossa sociedade? Quantas Ana Hickmans nós temos, vereadora Andréia, no nosso país? Dentro da comunidade, a Dona Maria, que às vezes está lá sendo vítima de violência, porém ela não tem as condições financeiras que a apresentadora tem. Não tem a mesma situação, não vive na mesma situação. Mas o que nós trazemos aqui nessa manhã, que nesses 16 dias de ativismo contra a violência, infelizmente nós vemos mulheres sendo violentadas, espancadas, estupradas todos os dias. Então, o que nós trazemos aqui é para que toda a sociedade venha observar isso. E que para deixarmos de ser omissos. Quantas vezes, na rua, as mulheres são pegas, mas ninguém para. Esses dias, em São Paulo, eu vi uma cena onde um motorista de um ônibus, ele viu que uma mulher estava sendo cercada, alguém estava seguindo essa mulher, vereadora Edmilson. E ali ele teve a decência e a empatia de parar, descer, ele parou o ônibus e desceu para socorrer aquela mulher. Então, nós hoje estamos pedindo aqui para que essas mulheres sejam protegidas e que sejam respeitadas. Porque o nosso corpo, nós somos dona dele. Então, para que elas sejam respeitadas. E pedir também para sermos protegidas. Porque, infelizmente, quando nós saímos na rua, alguém vê algo de ruim acontecendo, então é nosso dever como cidadãos, é nosso dever como ser humano proteger essa mulher. Quero aqui também falar, senhor presidente, aproveitando o momento, falar sobre um evento que nós teremos aqui amanhã. Será uma sessão solene, onde quero convidar todos os pares e toda a população anapolina para participar desse evento, onde nós estaremos homenageando os militares da base aérea lá do GTT, que fizeram ali o repatriamento de vários brasileiros e brasileiras que estiveram ali na situação de conflito entre Israel e Hamas. E eu quero convidar a todos para que participem com a gente dessa sessão solene, que com certeza, homens e mulheres que fizeram a diferença. Eles saíram do seu país, se colocaram em situação de risco e estiveram ali para proteger cidadãos brasileiros, homens e mulheres que hoje retornaram às suas casas, aos seus lares em segurança. Sem mais, senhor presidente, devolvo a palavra e muito obrigada.
Obrigado. Como último orador, o vereador Jackson Charles. Cumprimentar aqui os vereadores, que eu já tinha citado o nome, ele estava lá na vice-presidência, né? O vereador Rogério, o vereador Peterson, a vereadora Núbia, o Marcos, assessor do prefeito lá de Cesarina, que estão nos visitando aqui, estava lá com a vereadora Thaís Souza, que dentro de alguns instantes vai estar conosco também. Seja bem-vinda aqui ao Poder Legislativo Anapolino. Vereador Jackson Charles, como último orador do grande expediente.
Então, 10h51, fechando o grande expediente, vai usar a tribuna por 10 minutos, o vice-presidente da Câmara, líder do prefeito, vereador Jackson Charles, do PSD. Vamos ouvir o vereador nesse momento da sessão, que é o momento em que os vereadores usam a tribuna. São 10h52.
Meto a mesa na pessoa do presidente Domingos de Paula. Senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos ouvem através do nosso canal do YouTube, cumprimentar aqui a todos que se fazem presentes nesta sessão ordinária, a imprensa que cobre presencialmente e um cumprimento especial à nossa diretoria legislativa, que é a nossa diretoria de comunicação. Senhor presidente Domingos de Paula, senhores e senhoras vereadores, população anapolina. Hoje eu quero aqui fazer uma fala de reconhecimento. Nós, nos últimos dias, tivemos ataques, eu diria que pessoais à figura do prefeito Roberto Naves e não ao governo, mas que, de alguma forma, o objetivo era desmerecer o trabalho no que diz respeito à questão da saúde em Anápolis. Saúde é algo que
não há investimento capaz de suprir a real necessidade da saúde para a população. Penso eu que todo investimento feito na saúde ainda é pouco diante da sua necessidade. E eu estou falando aqui de Anápolis. Não vou nem falar de Goiânia, que está com um problema tremendo. Mas Anápolis, em 2010, tinha uma bagatela na ordem de 289 mil habitantes. Hoje, nós estamos em 2020. O último censo que foi... Desculpa, nós estamos em 2023 e o último censo foi em 2020. O IBGE apontou Anápolis com 391 mil habitantes, quase chegando na casa dos 400 mil habitantes. Isto já demonstra e mostra o quanto esse município tem avançado e crescido em número de população. Só que em 2010, praticamente, os investimentos na saúde eram quase que os mesmos que estão acontecendo agora. Considerando o período, é quase que os mesmos. E aí a gente vê, por exemplo, a oposição pegar casos pontuais para atacar a administração sem reconhecer os avanços que tivemos na saúde em Anápolis. E aí eu vou falar do atendimento odontológico. Foi dito nessa manhã aqui que o atendimento odontológico em Anápolis está precário, não presta. É um absurdo, que ele não vale nada, que ele é uma vergonha. Cadê o dinheiro? E aí a gente observa que não tem nenhum embasamento, como diz o vereador José Fernandes, científico para poder trazer à baia esse assunto. Eu sou daquele que entendo que você pode investir bilhões na saúde que terão casos pontuais que precisarão de um atendimento também especial. Que, por algum motivo, tenha deixado a desejar. E esse deixado a desejar, ele varia entre vários pontos. Por exemplo, eu penso, vereador Zé Fernandes, que já passou da hora da mudança de sistemática da saúde no Brasil. E eu vou dizer alguns pontos. Primeiro, a valorização do profissional. Um salário digno para o profissional da saúde. Segundo, a sistemática existente hoje de regimes de plantões oferta legalmente aos profissionais de saúde que ele possa trabalhar em três cidades diferentes. O que é comum acontecer hoje, qualquer unidade de saúde que você for hoje, tem enfermeira que tem vínculo em Anápolis, tem vínculo em Goiânia e tem vínculo em Brasília. Tem uns que têm vínculo em Minas Gerais. Eu pergunto para o senhor, vereador Eli, humanamente, é possível esse profissional ofertar para a sociedade um atendimento digno que ele merece? Lógico que vai acontecer casos pontuais do atendimento ficar capenga, porque um profissional que faz um plantão de 32 horas em Brasília e vai ter que vir para um plantão de mais 32 horas em Anápolis, ele não vai ser o mesmo profissional. Qual é a solução disso? É pagar melhor os profissionais para que ele possa concentrar o seu vínculo em um só lugar. Mas para isso acontecer, o que é necessário? Na minha opinião, é o ajuste da tabela SUS para que os municípios possam receber dignamente o valor para poder passar para os profissionais. Vereador Eli.
Obrigado, colega Jackson. É extremamente difícil
você cumprir com esse piso salarial quando se fala da iniciativa privada, mas é um desdobramento que eu, pessoalmente, como empresário da área, tenho feito e tenho entregado esse direito a todos esses profissionais. Agora, é claro e notório que o profissional que tem mais de 36 horas de trabalho, principalmente voltado à saúde, ele não é o mesmo profissional quando ele se vende esse serviço duas vezes. E aí quem paga a conta é o ente, ou seja, o município, o estado ou a própria empresa, né, que tem muitos profissionais que vivem pingando e repingando dois, três empregos, e quem paga a conta é o doente, é o companheiro do doente, não é? E é muito interessante a sua fala, e venho aqui defender a dignidade humana desses trabalhadores, apesar de que a tabela do SUS seja extremamente miserável, a tabela dos convênios também muito ruim, mas as iniciativas privadas têm acompanhado, no meu entendimento, uma boa parte, e eu faço parte desse grupo de empresários que estão acompanhando para entregar esse direito aos profissionais, mas é extremamente difícil viver nessa situação.
Obrigado, vereador Eli. Mas eu quero aqui me atentar a uma informação desencontrada, dita aqui ontem, de que Anápolis está péssimo no sistema de atendimento à odontologia. 21.956 atendimentos foram feitos no período de 1/9 a 30/11 em odontologia em Anápolis. 21.956. Aí o cidadão vem aqui e fala que não tá atendimento, que ninguém atende, que não... Pelo amor de Deus, gente, vamos ter coerência no que fala na tribuna. E aí, aqui fala de atendimento domiciliar, inclusive. Atendimento na casa do cidadão. Nas creches, cerca de 395 atendimentos. E nas UBS, cerca de 21.450 atendimentos. Nós vamos ter problemas pontuais? Teremos, como temos na nossa casa, quando queima energia, quando falta determinadas coisas, o material de limpeza. Nós vamos ter problemas pontuais em todos os setores, mas não venha desmerecer aquilo que está sendo feito. Irresponsavelmente, apenas com um cunho de denegrir e politicagem. Falta de respeito com o eleitor. Dê a informação que está precisando de algo, mas reconheça o que está sendo feito. Os casos pontuais, levem para quem realmente resolva. E não ficar só tirando para tudo quanto é lado, sem resolver. Eu pergunto, resolveu o problema pontual? Resolveu patafina nenhuma? Se o senhor tiver um problema pontual, vereador Eli, traga um nome para mim, que nós vamos correr atrás para resolver o problema. Assim é que se faz política, com decência, com respeito, com resolutividade. E não ficar só atirando pedra, sem solução, sem resolver o problema. Infelizmente, eu vou ter que, próximo regimento, passar meu tempo para 20 minutos, porque 10 minutos sempre é pouco para mim. Porque a gente tem pauta, nós temos conteúdo, nós temos realmente o que falar na tribuna, e não é só ficar falando balela e coisa errada que não. Mas como eu tenho que respeitar o tempo, assim como todos os colegas, mais uma vez, vou deixar algo para trás, que ainda tínhamos muito para falar, para mostrar para essa oposição equivocada, descompensada e despreparada, que apesar dos problemas que acontecem, existem avanços, e realmente são avanços significativos. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Encerro o grande expediente e, antes de abrir a ordem do dia, eu gostaria de informar os vereadores se algum dia ou algum momento o vereador que quiser se ausentar da Câmara para poder ir em qualquer lugar, bacana. Mas se o vereador está na Câmara, está dentro de gabinete e não saiu ainda, a sua obrigação é vir aqui para a sessão. Nós temos apenas 6 sessões nesse mês. Vereador fica escondido dentro de gabinete, não sei porquê, não faz isso não. Vem para a sessão. Então, eu não vou acolher pedido de vereador que, porventura, esteja na Câmara, mesmo falando que vai sair, mas não saiu ainda. Você pode participar da sessão, igual o vereador Lisier. O vereador Lisier veio, participou da sessão e depois fez uma justificativa que ia saindo. E a vantagem do Poder Legislativo é que a gente tem aqui, vereador doutor Zé Fernandes, sistema de câmara que dá para poder mostrar se o vereador está dentro da Câmara Municipal ou não. A hora que o vereador chegou e a hora que o vereador saiu. Então tem um pedido aqui do vereador João da Luz, falando que não pode participar da sessão, mas ele está no gabinete dele. Então o senhor pode vir aqui participar da sessão conosco, porque eu não vou correr o pedido de Vossa Excelência aqui hoje. Encerro o grande expediente e abro a ordem, para abrir a ordem do dia, solicito o vereador Frederico Godoy que faça a verificação do colo.
Vereador Hamilton, vereadora Thaís, vereador João Feitosa, vereador Jacques, vereador Edmilson, vereador Jean Carlos, vereador Lizer, vereador Marcos Carvalho, vereador André, vereadora Celiane, vereador Dr. Zé Fernando, vereador Delcimar, vereador Li Rosa, vereador Américo, vereadora Cleide, vereador Cabo Fred Cacheto, vereador Frederico Godoy, vereador presidente do Municipal. Coro suficiente, presidente.
Havendo coro suficiente, eu abro pela ordem. Dizer que a justificativa da vereadora doutora Letícia, está certinha, a vereadora doutora Letícia está com a filha dela doente. Ela entrou em contato comigo hoje, 7h30 da manhã, dizendo que não ia estar presente na sessão. Já passo a palavra ao nosso primeiro secretário para poder colocar os projetos em votação. Inclusive, esse primeiro projeto, se nem de fazer a leitura, que é o projeto da vereadora doutora Letícia, que ela não está, né? Não, mas é o veto, pode colocar em votação, senhor.
Projeto em única votação. Veto número 248 de 2003, de autoria do prefeito municipal. Veto total ao autógrafo de lei número 099 de 2003, que institui o programa Adote um Bebedouro, de iniciativa da doutora Trícia Barreto. Comissão de Constituição e Justiça, favorável ao veto.
Tá bom. Projeto do veto está em discussão. Em votação, votação nominal. Como vota, vereador Américo?
Voto favor, presidente.
Vereadora Andréa?
Favorável, presidente.
Vereador Capoeira de Cacheta?
A favor do veto.
Vereador Cleide Lago?
Favorável, presidente.
Vereador Delcimar Fortunato?
Contrário ao veto, senhor presidente.
Vereador Edmilson?
Favor.
Vereador Li Rosa.
Favor, senhor presidente.
Vereador Frederico Godoy.
Favorável ao veto.
Vereador Hélio. Está. Vereador Jackson. Favor. Vereador Jean Carlos.
Favor.
Vereador João da Luz. Está no gabinete. Vereador João Feitosa.
A favor do veto, senhor presidente.
Vereador doutor Zé Fernando.
Contra.
Vereador Lisier, teve que se ausentar. Vereador Luzimar.
Favorável ao veto.
Vereador Pessoa Marcos.
Favorável.
Vereador Hamilton.
Favor.
Vereador Aceliane.
Contra, presidente.
Vereador Policial Federal Suenda.
Contra o veto. E acredito que, já que se passar aí...
Não, o senhor não encaminhou o voto.
Encaminhando o voto, então, por favor.
Mas o senhor já votou, que é contra?
Sim, mas acredito
vereador
que,
passando, Thaís Souza.
Que a prefeitura realmente, então,
vereador
coloque os bebedouros.
Favorável, presidente.
Não tem dificuldade nenhuma de qualquer vereador que quiser discutir encaminhando o voto, é na hora, tá? É só falar antes de votar. Deixa eu contar. Votos a favor. E 7 votos contra, veto aprovado pela unanimidade dos presentes. 4 contrários.
Projetos em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 258 de 2003, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor André Paulo Oliveira Santos e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
O projeto da mesa diretora está em discussão. Não havendo discussão, projeto em votação. Vereador Américo.
Favor. Vereador Andréia.
Favorável, presidente.
Vereador Café Cacheta.
A favor, presidente.
Vereador Lecrete.
Favorável, presidente.
Vereador Delcimar.
A favor, senhor presidente.
Eu também voto a favor. Vereador do... Aqui não está. Vereador Edmilson.
A favor.
Vereador Rosa.
Favor, senhor presidente.
Vereador Federico Godoy.
Favorável.
Vereador Hélio também não está. Vereador Jackson.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz. Vereador João Feitosa. João Feitosa. Vereador João Feitosa.
Por favor, senhor presidente, desculpe.
Vereador Doutor Zé Fernandes.
Chico Cidadania, a favor.
Vereador Vizinho não está. Vereador Luzimar.
A favor, presidente.
Vereador Wilson Marcos.
Favorável.
Vereador Ramil.
Favor.
Vereador Seriane.
Favorável.
Policial Federal Suenda.
Favorável.
E vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Nove votos a favor e quatro ausentes. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra para o secretário.
Projeto de lei. Projetos em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 260 de 2003, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, que dispõe sobre o título de utilidade pública municipal à Associação Goiana dos Amigos Peregrinos do Caminho de Santiago de Compostela.
Projeto em segunda votação do vereador Marcos está em discussão. Não havendo discussão, em votação, votação simbólica, os contrários manifestam. Projeto aprovado pela unidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projeto de lei complementar número 267 de 2003, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a estrutura organizacional.
De ordem, presidente.
Vai continuar.
Que dispõe sobre a estrutura organizacional administrativa e o regulamento do pessoal do Poder Legislativo Municipal de Anápolis e da outras providências.
Projeto da mesa diretora em segunda votação está em discussão. Não havendo discussão, em votação. Os contrários se manifestam.
Voto
com o voto do vereador Suende, vereador Jean e vereadora doutora ou vereadora Seriane. Contrário. Os outros. A favor, projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Questão de ordem, presidente. João da Luz quer falar, ué.
Só um minuto, vereador. Só tem que colocar uma gravata, senhor entra aí. Arruma aí que o senhor vai meu, passa o senhor. É, vereador Café Cacheta.
Projeto de lei ordinária número 268 de 2003, de autoria da mesa diretora, que altera o artigo 1º da lei 4.259, de 15 de fevereiro de 2023, para conceder majoração ao auxílio alimentação dos servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Anápolis.
Projeto em segunda votação está em discussão. Não havendo discussão, coloco o projeto em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Antes de colocar o projeto em primeira votação, inclusive tem então um projeto do vereador João da Luz aqui também para colocar em votação, eu cedo a palavra, Vossa Excelência.
Obrigado, presidente. Eu fui chamado a atenção, já estava em viagem para Brasília, fui chamado a atenção da importância da minha presença nesse plenário. Eu sei que eu sou muito importante aqui nesse plenário. Inclusive, eu fui eleito para isso. Inclusive, quero deixar registrado que eu sou um dos vereadores que tem mais frequência nessa casa. Até para poder usar a palavra... Às vezes, até os vereadores querem frear. Vai falar de novo, João. E o senhor, presidente, não aceitar a minha justificativa de ausência do plenário, eu fiquei estarrecido, porque dificilmente eu peço ausência. Quantas vezes o senhor já se ausentou aí, como presidente, passando a palavra para o outro? Muito mais do que eu. O senhor se ausenta da presidência muito mais do que eu. O vereador Cacheta já está quase virando presidente por causa das suas ausências aqui, ué. Agora, se pegar e fazer isso,
não aceitar uma justificativa minha.
Vereador Jorge, mostrando a importância de Vossa Excelência, o senhor voltou, veio e nós vamos colocar um projeto de interesse da sociedade, que é do senhor, para a gente poder votar, porque o senhor está presente. Passa a palavra para o primeiro delegado.
Eu estou pedindo para me retirar, porque eu preciso. Minha viagem é urgente.
Então, pois é, o senhor acho que não vai nem dois minutos, nós já volta aqui. O senhor está aí, vereador, continua aí.
Projeto em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 100 de 2020. Projeto de lei ordinária número 246 de 2003, de autoria do vereador João da Luz, que institui o Dia Municipal do Capelão no município de Anápolis. Comissões de Constituição e Justiça, com emenda, educação, favoráveis ao projeto.
Já que o vereador João da Luz retornou da sua importante viagem e está aqui no plenário, nós colocamos o projeto dele em discussão.
Discutindo
o seu projeto, vereador João da Luz.
Presidente, o senhor não entendeu. Eu encaminhei a justificativa para você porque eu estou indo em viagem.
Vereador, o senhor estava no seu gabinete, a Carla foi lá e conferiu, o senhor estava aí. Por isso eu chamei para colocar esse projeto em sua votação. O projeto está em discussão, o senhor quer discutir o projeto, Vossa Excelência?
Se ele não discutir, eu vou discutir.
Então, vereador Jackson Charles, na discussão do projeto.
Eu vou discutir, votar favorável ao projeto do vereador João, mas quero fazer uma ressalva antes. Ele desmereceu a vice-presidência quando disse que o secretário ia assumir. A vice-presidência está aqui presente, vereador, e às vezes aconteceu isso porque o senhor está sendo rotulado como vereador fujão. Só isso.
Obrigado. O projeto ainda está em discussão. Não havendo discussão, o projeto está em votação. Votação nominal.
Réplica, presidente.
Foi em votação nominal. Votação simbólica. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Esse projeto tem uma emenda. Antes de eu ler a emenda, o vereador João da Luz tem uma réplica na fala do vice-presidente.
Jacques, você representando a mesa diretora. Como vice-presidente e a mesa diretora, com todo respeito, mas às vezes é cômico essa mesa diretora, com essas atitudes.
Obrigado, vereador. Esses dias o senhor fez um elogio na tribuna, hoje, infelizmente, quando o senhor é chamado de atenção, o senhor se posicionou ao contrário, né? Eu, infelizmente, eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Eu estou aqui para dar toda a estrutura a todos os vereadores, mas o vereador tem que ter consciência do seu trabalho dentro do Legislativo. A emenda está em discussão.
Esse é o papel da mesa diretora, vereador João. Emenda modificativa. A fim de alterar o caput do artigo 3º da propositura que tramita por meio de número supramencionado, cuja redação passará a ser a seguinte. Artigo 3º. Durante o Dia Municipal do Capelão, poderão ser promovidas atividades de valorização e reconhecimento da atuação dos capelães, como cerimônias, palestras, workshops e eventos culturais. Essas ações visam a destacar a importância do trabalho desses profissionais e promover a conscientização sobre a relevância do apoio espiritual nas diversas esferas da sociedade. Essa é a emenda, senhor presidente.
A emenda do projeto, o vereador João da Luz, está em discussão. Não havendo discussão na emenda, a emenda está em votação, votação simbólica. Aprovada pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 100 de 2023, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, que reconhece a língua brasileira de sinais, as Libras, no município de Anápolis. Comissões de Constituição e Justiça, Educação e Servidor Público e Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto do vereador Hamilton está em discussão, discutindo o autor.
Bom, esse projeto vai fazer referência aí à segunda língua do nosso país, a primeira, né, a portuguesa. E a língua brasileira de sinais é conhecida como a segunda língua. E essa língua é a que faz aí, né, na verdade, a comunicação e integração à pessoa surda do nosso país. E fazer referência aqui do Dia Municipal é muito importante porque nós temos aqui uma grande comunidade surda no município de Anápolis.
Obrigado. O projeto do vereador Hamilton está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. E passa a palavra ao primeiro secretário.
Vereador João, o senhor pode ir para Brasília. Vereador Jacques Fred, vamos para a votação. Deixa o João ir para Brasília. Ajuda mais. Projeto de lei ordinária número 250 de 2023, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, que institui a campanha Vizinho Consciente e dá outras providências. Comissões de Constituição e Justiça com emenda, Direitos Humanos, Educação e Finanças favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão, não havendo discussão, o projeto é em votação. Encerro a votação e abro pela a ordem já escrita, vereador João da Luz.
Votação da
não, tem uma emenda aí.
Obrigado, presidente.
Só um minutinho, dá uma emenda. Votações,
indicação.
Emenda modificativa. A fim de alterar o caput do artigo 4º da propositura que tramita por meio de número supramencionado, cuja redação passará a ser a seguinte. Artigo 4º. A campanha Vizinho Consciente consiste prioritariamente na possibilidade de aposição de cartazes físicos e ou virtuais específicos para as múltiplas deficiências ou TEA, nos elevadores, corredores, telas eletrônicas, painéis e ou paredes dos seus respectivos condomínios, instituições ou empresas, nos períodos em que se faz alusão nos calendários nacionais e mundiais a cada deficiência que se segue. Esta é a emenda, senhor presidente.
A emenda está em discussão. Não havendo discussão, a emenda está em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestam. A emenda aprovada por unanimidade dos presentes. Encerrou a votação do projeto. Abro pela ordem do vereador João da Luz.
Presidente, obrigado. Agora eu entendo o porquê de tanto escândalo. Faço questão, sim, ontem já tinha consignado o meu voto no projeto 267/2023 da mesa diretora, que dispõe sobre a estrutura organizacional, administrativa e o regulamento do pessoal do Poder Legislativo. Quero consignar o meu voto, presidente. Eu tenho o meu apoio, a mesa diretora tem o meu apoio para esse projeto. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João. Vereador, o senhor tocou num ponto que eu acho que é importante. Eu acho que o vereador que, porventura, não votou, ele poderia ter a sensibilidade e a consciência, se, porventura, ele foi eleito vereador, ele não fala assim, ó, eu vou abrir mão desses cargos, porque eu fui contra, então eu não vou querer, eu vou abrir mão. E se, porventura, eu for eleito vereador, às vezes eu vou relembrar o vereador que ele votou contra, para ele não pegar esses cargos do gabinete dele, que, porventura, se ele for eleito.
Presidente,
vereadora Thaís Souza. Só um minutinho, porque a vereadora Thaís vai se ausentar.
Obrigada, senhor presidente, pela concessão da palavra. Não poderia deixar aqui de cumprimentar os vereadores da cidade de Cesarina, Goiás, que estão aqui no plenário, vieram nos fazer uma visita hoje. Obrigado, senhor, pela recepção. Quero aqui cumprimentar o vereador Rogério Pereira, Peterson Ferreira, Núbia Alves e o Marcos, que é chefe de gabinete do prefeito Valternir Gonçalves, que vieram conhecer o nosso trabalho. Fico muito feliz de saber que o nosso trabalho é uma referência no estado de Goiás. Eu estou à disposição da Prefeitura de Cesarina para que possamos disponibilizar os nossos projetos, as nossas experiências, para que possamos estar somando com esse município também. Estou à disposição de vocês e peço licença, presidente, que eu vou acompanhá-los ali a uma visita ao Castramóvel. Obrigada.
Parabéns, vereador Thaís, de fazer esse intercâmbio com outra cidade aí, para a gente poder mostrar o trabalho dos vereadores aqui na cidade, principalmente a senhora, que tem um trabalho de relevância aí, defendendo a causa animal, indo em Brasília, indo em São Paulo, indo em Goiânia, buscando realmente recursos para poder ser investido aqui no nosso município. E o principal, sendo atendida pelo prefeito Roberto. Pela ordem, vereador Jackson Chaves.
Presidente, é só para dar uma ajustada aí, porque a gente tem que reconhecer, né? Eu falei que o vereador João era vereador fujão, mas com a atitude dele, ele mostrou que ele não é fujão, não. Então, ele não é fujão mais. Ele é um vereador ponta firme e merece nosso reconhecimento.
Vereador Suender.
Obrigado pela palavra. Presidente, seguinte. A diferença, né, da liderança do governo, da situação e da liderança do governo com a minha atuação é que eu represento a sociedade, ele representa o governo. Então, ele sempre vai falar bem dessa situação, né, do governo, mesmo não estando bem. O que tem que resolver não é problema pontual. Eu não estou aqui para resolver problema de um ou dois, estou aqui para resolver problema da sociedade como um todo. Eu estou aqui para resolver problema dos mais de 1.000 pessoas que não estão fazendo canais, que não tem
crianças, que as crianças não estão conseguindo os atendimentos odontológicos da pediatria. Eu estou aqui para resolver o problema dos protocolos errados de diabetes, que está afetando milhares de pessoas. Estou aqui para resolver o problema das crianças que não têm UTIs na cidade de Anápolis. Cirurgias cardíacas que morreram várias pessoas. Então, eu estou aqui para resolver problemas da cidade, da saúde da cidade, da saúde das pessoas que estão sofrendo e padecendo. 70% a 80% das cadeiras odontológicas estão sem manutenção. Então, estamos aqui para resolver problemas de forma geral, não para um problema ou outro. Um problema ou outro é a ponta de vários problemas. Então, é importante salientar isso aí para você, cidadão, que um problema equivale a 100, 200 milhares de problemas. Então, claro que não vai chegar 100 mil problemas para mim, mas deva ter 100 mil problemas ali para resolver. Então, é isso que nós temos que salientar e falar sério, falar com seriedade. Não é levar um nome para resolver um probleminha, um problema da pessoa ali, um nome. Não, é levar os nomes, é fazer um projeto de saúde perfeito para a cidade de Anápolis. É trocar um nome, nós temos que trocar um nome. E isso é gestor. Para resolver o problema de milhares. Então não é levar um nome para resolver o problema de uma pessoa. Resolver o problema de vocês todos que estão ouvindo, que estão com dificuldade. Problemas de cirurgias que estão sendo feitos um ano, dois anos. Problema de cirurgias que não se realiza. Eu fui no Alfredo Abraão esses dias. É um problema que a pessoa foi lá 5 vezes, internou 5 vezes e não fez cirurgia de material. Mas esse problema equivale a vários outros. Então é isso que tem que ficar bem claro. Não é um problema. São vários e tem que ser resolvido de forma geral. Tem que ser resolvido todos os problemas de vocês que estão com dificuldade, que vai no posto e não tem dentista, tem um odontólogo, mas não pode trabalhar porque a cadeira está estragada. Eu fui agora no filótro. Três cadeiras com dificuldade. As três cadeiras com dificuldade de funcionar. Não funciona. Ou seja, os dentistas estão lá, mas não funciona. Então, nós temos que resolver o problema de todo o bairro do filósofo que precisa dos dentistas que não tem cadeira para trabalhar. Obrigado. Devolvo a palavra.
Essa discussão, vereador, é uma discussão até boa de fazer. Por exemplo, quando a gente mexeu no organograma para poder criar a estrutura, é porque a Câmara vai criar um terceiro turno para poder atender as pessoas quando vem no Poder Legislativo. Né? E aí eu não vi a ação do senhor dessa forma. Outra, o Executivo e o Poder Legislativo têm trabalhado muito aprovando projetos, investimentos para poder investir na saúde, gente. Se você for no Leblon, você vai ver o hospital que está sendo construído lá. Vossa Excelência uma vez trouxe aqui nessa tribuna a reforma da unidade do postinho do Jardim Alvorada. Eu tinha dado a emenda e hoje o postinho está lá pronto. Então a gente está investindo. Mas se a gente tivesse uma varinha mágica para poder fazer sim e resolver todos os problemas, como seria bom resolver o problema de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo? Seria muito bom. Mas eu penso assim, nós poderíamos fazer uma parceria, igual o Executivo tem o Legislativo, para a gente poder cada vez avançar. A gente não consegue 100%, vereador, mas eu creio que a Anápolis está bem adiante em relação à saúde, em vista de muitos municípios. Para poder falar em nome do Executivo, pela ordem, o líder do Executivo aqui na casa, o vereador Jackson Chaves.
Obrigado, presidente. Esse discurso engasgado, que ninguém entende, de costela de estrada de costela de vaca, que anda muito pouco, não resolve o problema. Discurso que é igual carro velho que não pega direito, que ninguém entende nada do que está falando, leva a esse entendimento.
Só sabe ofender, né? Não sabe discursar.
Ensina o cidadão lá que tem um regimento nessa casa. Eu fiquei calado escutando ele, cale-se. Escute, quando um burro fala, o outro escuta, baixa a orelha.
Só você é burro, toda ofenda. Discursa direito, como
presidente,
vereador.
Presidente, por gentileza.
A fala está com o senhor, eu gostaria que o vereador, que porventura estiver usando a fala, que o outro vereador pudesse ter respeito e depois é a fala dele.
Esse discurso que engasgado, que ninguém entende nada, de estrada que parece costela de vaca?
Quero respeitar.
Deixa a menina quietar, depois eu falo. Na verdade, nós estamos falando aqui exatamente isso. O que foi dito ali ontem foi de um caso pontual. E pode acontecer problema pontual em qualquer situação. Não existe cidade no estado de Goiás que tenha um programa de saúde bucal como Anápolis tem. Claro que merece mais investimentos. Claro que precisa ser ainda melhor. O que eu disse é que, da maneira que foi dito, parece que não se faz nada, parece que ninguém é atendido, parece que nenhum posto atende, quando nós apresentamos quase 22 mil atendimentos, inclusive domiciliar, feito pela saúde bucal. É esta informação que tem que vir juntamente com a reclamação, com a questão pontual. Eu digo que todos os programas de saúde, eles passam exclusivamente pelos programas nacionais. E os recursos são nacionais. E a obrigação é nacional. Eu estou falando isso porque não é o governo atual, não é o governo do passado, que tem o apoio desse vereador, que não fez nada, não. São vários governos que não têm dado a atenção que a saúde merece. Não vamos casualizar e pontualizar com objetivo eleitoreiro, só porque a eleição é amanhã. Eu, particularmente, sei receber as críticas, mas elas têm que vir pautada de subsídios concretos. E aí vem a questão das OS. É isso mesmo. Para arrumar uma máquina ou uma cadeira no sistema normal de licitação, é demorado mesmo. Com a OS, não, ela pode ser arrumada da noite para o dia. É isso que está sendo feito pela administração. E aí vem a crítica em cima da OS e, ao mesmo tempo, vem uma crítica em cima do equipamento que está estragado. Então, a gente vê que não há norte, não há uma sequência, não há uma fala plausível de que venha a ter um convencimento. E casos pontuais podem acontecer e podem ser resolvidos. Às vezes por um deslize de um servidor, às vezes porque esqueceu de algo, mas enfim. É importante que esteja atento para que, quando fizer a acusação e a crítica, mostre também aquilo que vocês veem e não dizer que nada foi feito. Deu uma palavra.
Obrigado. Eu quero trazer um dado interessante para quem acompanha a sessão aqui, na Câmara, a respeito da fala do vereador João da Luz. É que não está. Vereador André Rezende, ela tem 90% de participação na ordem do dia. Vereador Cabo Fred Cacheta tem 88,89% na ordem do dia. Vereador Cleidilário, 86%. Vereador Delcimar Fortunato, 95%. Vereador Domingos Paula de Souza, 88,89%. Aí, vereador Federico Godoy, 92,59%. Vereador Jackson Chagas, 82,72%. Aliás, vereador Jackson Chagas, 87,5%. Vereador Jean Carlos, 93,8%. E o vereador João da Luz, que falou da minha pessoa, só tem 65% na hora do dia. Aqui, ó, tem todos os dados de todos os vereadores da hora que ele chega na sessão e sai. Uma senhora ali questionou em relação ao vereador Suender. Vamos olhar aqui. Vereador Suender, 87,5% na ordem do dia. Tá? Empatado em ordem com o vereador Jackson Chagas, que é os dois que faz os debates. Não havendo escrito pela ordem, abro as comunicações.
Presidente,
votação de moções, por favor. Ah, exatamente, vereador. Antes, pela ordem ainda, vereador professor Marcos.
Presidente, quero aqui apresentar minha preocupação. O governo estadual tem discutido um novo plano de carreira para os professores da Universidade Estadual de Goiás. Esse plano modifica os 18 níveis e classes e ainda há uma incerteza sobre qual plano será votado nesse fim de ano. Isso tem gerado uma série de inseguranças. Então, quero aqui colocar o nosso mandato à disposição, caso os professores da Universidade Estadual de Goiás queiram realizar audiência pública nessa casa, e nosso mandato acompanhando também, se solidarizando, e a gente precisa preservar e valorizar os professores dessa universidade que é tão importante para a construção do ensino, da pesquisa, da extensão e para construir ciência no interior do estado de Goiás. Obrigado, presidente.
Obrigado. Coloco moções, indicações e requerimento para poder ser lido pelo nosso primeiro secretário.
Leitura de moções. Moção de aplauso de autoria do vereador Jean Carlos. Moção de aplauso em comemoração aos 30 anos de atividades e a reabertura da Escola Paroquial Santo Antônio. Indicações. Indicações de autoria do vereador Hamilton Espíndola. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para que crie um projeto de faixas seccionadas nas calçadas do setor central, demarcando as áreas de atuação dos ambulantes, a fim de melhorar a mobilidade no trânsito para pedestres, cadeirantes e demais pessoas com deficiência. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a instalação de faixas de pedestres, vagas de estacionamento para pessoas com deficiências e idosos nas proximidades das unidades básicas de saúde. Indicação de autoria do vereador policial federal Suender. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal um projeto de lei que denomine Ranulfo Gomes Moraes a Arena Esportiva que está se construindo no distrito de Joanápolis. Indica o chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de um feirão coberto no bairro Morada Nova. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a construção de uma praça devidamente paramentada, com parque infantil, pista de caminhada e academia ao ar livre no bairro Morada Nova. Requerimentos. Requerimentos de autoria da vereadora Andréa Rezende. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpadas na rua Alameda dos Palmares, no Jardim Alexandrina. Requer, junto à Secretaria Municipal de Obras, em caráter de urgência, seja realizado o patrulhamento em toda a extensão da estrada da zona rural da Fazenda Piancó. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja retirado lixo em toda a margem da estrada da zona rural da Fazenda Piancó. Requer, junto ao 4º Batalhão da Polícia Militar, que seja intensificada a ronda policial em toda a residencial Morumbi. Requer, junto à Secretaria Municipal de Obras, em caráter de urgência, que seja realizada pavimentação no final da via da Rua 1, no Jardim Petrópolis. Frederico Godoy? Não. Hélio Araújo também não. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles. Requer encaminhamento de ofício solicitando ao Grupo Equatorial Energia, sessão ordinária, o agendamento da empresa na sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, no dia 13 de dezembro, quarta-feira, para apresentação de planejamento das ações executadas, as ações em execução e ainda as ações que serão executadas no município de Anápolis, bem como prestação de contas. Requerimentos de autoria do vereador Jean Carlos. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando conserto, manutenção e limpeza e instalação de bebedouro com torneira na estação de esportes Haroldo Silva Duarte, no residencial Aldeia dos Sonhos. Requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, a instalação de placa de sinalização Rua Sem Saída, nos seguintes endereços: Rua 114 e Rua 115. Todas no bairro Vila Formosa, terceira etapa. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, limpeza e desobstrução de bueiro na Avenida Francisco Silvério, no bairro Maracanã. requer junto à Companhia Municipal de Transporte, solicitando a instalação de placa, carga e descarga na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Jardim Alexandrina. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de limpeza, restauração e reposição de grades de bueiro, na rua Quintino Bocaiúva, no centro. Requerimentos do vereador doutor José Fernandes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos realizar roçagem e limpeza de lote na rua Genoveva Martins, no bairro Santa Maria do Nazaré. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a instalação de abrigo para ponto de ônibus na Avenida Brasil, no bairro Jardim Promissão. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar serviço de tapa-buracos e roçagem de mato em toda a extensão da rua PB17, no Parque Brasília, segunda etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar o serviço de roçagem e limpeza de lote na rua Comandatuba, no bairro Somerville. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos realizar o serviço de roçagem de mato nos cantos de toda a extensão da rua Terezinha Gomes Borges, no bairro Tropical.
Lizinha não se encontra.
Requerimentos do vereador Hamilton Espíndola. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos serviço de tapa-buraco na rua 22, no bairro Boa Vista. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos serviço de tapa-buraco na rua 4, na Vila João Luiz de Oliveira. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos serviço de tapa-buraco na rua Joel, no bairro Santo André. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua 14, no bairro de Lourdes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua Procópio Milagre, na Vila Santa Maria de Nazaré. Requerimento de autoria do vereador policial federal Suender. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando serviço de roçagem e limpeza internamente e externamente no cemitério de Joanápolis. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos serviço de limpeza do lamaçal que se encontra na Avenida Somerville, no bairro Somerville. Requer ofício junto ao presidente estadual do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás, o DETRAN, senhor Valdir Soares de Oliveira, solicitando a implementação do serviço de disque guincho, que promove a remoção de veículos abandonados ou estacionados de forma irregular em locais proibidos. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão do bairro São Joaquim.
Foi feito esses dias lá.
Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de limpeza do lamaçal na rua Ana Paula e em toda a extensão da quadra 11 do bairro Ibirapuera. Sem mais moções, indicações e requerimentos, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Moções, indicações e requerimentos está em discussão.
Discutindo.
Discutindo. Discutindo, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu quero aqui ressaltar aqui a moção de aplausos em comemoração aos 30 anos de atividade da reabertura da Escola Paroquial Santo Antônio, exatamente no dia 6 de dezembro de 1993, ou seja, hoje completa 30 anos, quando houve ali a decisão, a lavratura da ata e as providências de formalização do convênio que viabilizou, mais uma vez, a reabertura da Escola Paroquial Santo Antônio, depois de um período desativada, ou seja, a história dela é bem mais longa, mas dessa reabertura já são 3 décadas hoje. Nós queremos aqui ressaltar a importância que foi realmente garantir um local de educação de qualidade, com equidade, fundamentada em princípios éticos cristãos, favorecendo a cidadania, a inserção cultural, a construção de valores e autonomia, inovando em suas propostas e práticas pedagógicas de forma a estender resultados também no âmbito municipal e estadual. Nesses 30 anos, vários beneméritos e profissionais da educação deram sua contribuição de forma que a instituição se tornasse uma referência na educação de ensino fundamental na cidade de Anápolis, no estado de Goiás. Cito o padre Joaquim Pinto Magalhães, idealizador desta reabertura e da Escola Paroquial Santo Antônio, padre Fábio Barbosa, padre Diego Vieira, atual pároco do Santuário de Santo Antônio,
Dona Carlota Amparo Cruz, em memória, Neide Rodrigues Ramos, Magda Lúcia Leal, Valdivina Garcês Rodrigues, Merentina Francisco de Castro, Dalva Carneiro, Gedail Divina Roriz, Carla Cordeiro da Silva Barbaresco, Lara Betana Leite Moreira, que esteve à frente da direção por 11 anos, e a atual gestora Carla Batista de Lima, que também faz um brilhante trabalho. Então, em nome dessas pessoas, gestores, os parques do Santuário Santo Antônio, nossos cumprimentos a todos aqueles, né, profissionais, professores, merendeiras, vigias, colaboradores que tiveram esses 30 anos proporcionando educação de qualidade ali na Escola Paroquial Santo Antônio, atendendo aí a milhares de alunos. Hoje são mais de 650 estudantes que estão ali diariamente tendo educação de qualidade e tendo atingido um dos melhores ITEBs durante vários anos da rede pública municipal de ensino. Nosso cumprimento também à administração pelo convênio, pela sua contrapartida e certamente a todos os pais que confiaram seus alunos à Escola Paroquial Santo Antônio. Então, nós faremos aqui, ainda no ano que vem, a entrega das moções a cada uma dessas pessoas, aos seus representantes, e fica aí nossos cumprimentos a todos que fizeram parte da história desses 30 anos da Escola Paroquial Santo Antônio. Parabéns.
Cumprimentar aqui também, antes de passar a palavra para o professor, já apresentei, o presidente da associação lá do bairro Santo Antônio, o Adonias, que está aqui conosco. É um prazer receber você aqui. A gente sabe que você faz um grande trabalho ali no Santo Antônio e região, tá? Vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na discussão aí dos requerimentos aí, o novo vereador, vice-presidente Jackson Charles, passou um requerimento para a Equatorial para estar aqui nessa Casa de Leis fazendo algumas prestações de serviço. E a gente conversamos ali, logicamente, que é em conjunto com a Frente Parlamentar, cuja eu sou o presidente da Frente Parlamentar, e a vereadora, nova vereadora Andréia, é a vice-presidente. Eu quero parabenizar e com certeza a gente vai estar junto nessa questão, haja visto que nós precisamos sim reunir com essa equipe da Equatorial e com certeza ela vai trazer também algumas soluções, e a gente também vai dar soluções diante do trabalho que está sendo executado na cidade de Anápolis, o que precisa fazer. Eu, como conhecimento de causa, que trabalhei na área técnica da CELG, algumas pontuações a gente vai estar colocando e contribuir para que possa ter um andamento perfeito diante dessa situação. Haja visto que a gente está nessa casa aqui, ou quando a gente está fora da casa, a gente tem contribuído com a maioria dos vereadores, e o Jackson, novo vereador, sabe bem disso, que desde a época da CELG, a gente sempre fez alguma intervenção a ele dentro das empresas, foi CELG, foi Enio e agora Equatorial, mas o trabalho nosso é esse, novo vereador, tá certo? Vossa Excelência é o vice-presidente dessa casa e eu, o presidente da Frente Parlamentar, e juntos nós vamos contribuir e fazer com que a empresa possa dar soluções para o melhor andamento das qualidades de serviço que ela vem prestar na cidade de Anápolis. Pegou a palavra, senhor presidente.
Vereador Suende, na discussão? Não?
Só comunicação.
Só comunicação. Então, o vereador já fechado.
Realmente, a Frente Parlamentar fez essa solicitação e nós, para que nós ajudássemos e agilizássemos, apresentamos o requerimento para que essa reunião aconteça em sessão plenária, e é a última sessão, e que é um dispositivo que nós temos no regimento interno, para que a gente possa, juntamente com a Frente Parlamentar, dar respostas à sociedade de um resumo de uma prestação de contas que a empresa deve fazer. Somado aí o pedido da Frente Parlamentar, juntamente com a nossa, da vice-presidência, para que a gente possa realmente mostrar que a Câmara, em conjunto, está trabalhando na busca de solução desse problema, que é a questão das frequentes quedas de energia na cidade de Anápolis. Muito obrigado.
Não havendo mais discussão, coloco moções, indicações e requerimentos em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestam.
aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra pela comunicação, vereador Suender.
Fazendo uso da palavra na comunicação, para parabenizar, né, os pais das crianças lá do CEMEI, José Paminondas Roriz, da Vila Fabril, e o CEMEI, professora Célia Maria Rocha Malta. CEMEI, professora Célia Maria Rocha Malta. Esses pais, na ausência do poder público, fizeram uma roçagem desses CEMEIs. O que não poderia acontecer, né? O que o poder público deveria ir lá e fazer a roçagem desses CEMEIs, mas esses pais tomaram a iniciativa pela ausência. Teve até requerimento solicitando que fizesse a roçagem, a limpeza desses CEMEIs, mas eles, assim, o Poder Executivo não fez. Lembrando que a gente até votou, né, uma lei ultimamente, a última vez aqui, sobre essa limpeza, né, cobrando dos particulares, enfim, e não fez, não está fazendo a tarefa de casa. Então, ao secretário, Secretaria de Educação aí, né, tomar mais atenção sobre essa limpeza, essa roçagem dos CEMEIs, que os pais estão tendo que tomar à frente e fazer essa limpeza. Então, foi do CEMEI José Paminondas Roriz, da Vila Fabril, e da professora Célia Maria Rocha Malta. Devolvo a palavra.
Obrigado. Não havendo mais escrito em comunicações sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão e convoco outra sessão para dia 11, em horário regimental, a partir das 9h30 da manhã, aqui no plenário de Teotônio Vilela.
Muito bem. Concluída mais uma sessão ordinária, o presidente Domingos do Cedro conclui a sessão dessa quarta-feira, Marcos. Como a gente disse no início da transmissão, nós temos agora mais 3 sessões apenas nesse ano. Na semana que vem, na segunda, na terça e na quarta-feira. São as últimas sessões ordinárias desse ano de 2023. E a gente vai ficando por aqui, não é?
Isso. Voltamos na segunda, então, com a transmissão. Um abraço.
Valeu, um abraço, Marcos Vieira. Um abraço a você que está nos acompanhando pela Rádio Manchester. Muito obrigado. Você que acompanha pelo canal da TV Câmara no YouTube. Um grande abraço. E na Rádio Manchester, a gente fica agora com os nossos podcasts, nossas reportagens e você do...